Bezrat Hashem, a gente chama Daf Pei Het, Amud Alef, quatro linhas do começo do Daf. A gente está no meio de um debate interessante. Vimos ontem, no começo do Shur de ontem, uma braita que aprende das diferentes palavras do Pasuk, que o Zaken Mamre discute com o Bedin numa série de campos. Ou seja, o Zaken Mamre é aquele sábio que discute com o veredito que foi dado pelo grande Sanedrim. Se ele não recebe sobre si o que foi fixado pelo grande tribunal, ele pode chegar a merecer pena de morte, uma vez que ele está desrespeitando a grande autoridade do povo de Israel, que é o Sanedrim. A gente viu do Pasuk que em uma série de assuntos na Halakha, uma série de assuntos nas leis da Torá, se o Zaken Mamre, este sábio, discute com o que foi dito pelo Sanedrim, ele vai merecer pena de morte. O problema foi que o Rebbe Meir disse que somente se o Zaken Mamre discute com o Sanedrim com relação a questões que têm a ver com karet, somente nesse caso ele merece pena de morte. Karet é uma pena de morte que é trazida pelos céus. Então, se tem uma questão com relação a alguma lei, que se a pessoa transgride, a pessoa vai merecer karet. E sobre esse assunto estão debatendo os sábios. E aí, o Zaken Mamre põe a sua opinião, e o grande tribunal fixa que a lei não é assim. Se o Zaken Mamre se recusa a respeitar o veredito do Sanedrim, já que eles estão debatendo numa lei, num caso, que tem a ver com karet, tem a ver com a pena de morte de karet, então, se o Zaken Mamre, neste caso, não recebe a autoridade do Bedin, ele vai ser punido. Por exemplo, uma questão de uma mulher nidá, mulher que está impura, como vimos no Daf de ontem. Se a mulher tem relação com o seu marido e ela está impura, eles vão ser punidos com a pena de morte de karet. Se, então, dentro deste assunto, dentro deste tópico, o Zaken Mamre e o Sanedrim discutem se a mulher está impura ou não está impura, e aí o Beidin fixa uma lei e o Zaken Mamre não quer receber o que foi fixado pela autoridade do Sanedrim, se dentro desse tópico que tem a ver com karet, ele se recusa a receber a ordem do Beidin, ele vai merecer pena de morte. Tudo isso vimos já no Daf de ontem. Agora, então, a gente está no meio da braita e a gente está explicando como cada uma das leis dos campos halárquicos que foram citados na braita, todos eles têm a ver com as leis, com a pena de morte de karet. Divrei, da palavra divrei que foi citada no Pasuk, falou a braita que a gente aprende Arachim Haramim Mekdashot, que é uma pessoa que santifica algo comprometendo, se comprometendo a dar algo para o Beit HaMikdash. Ha-Arachim, o primeiro é o caso de Arachim, uma pessoa que se compromete a pagar para o Beit HaMikdash o valor de uma pessoa, o valor de algum animal. Bepluta de Rebmeir Verabaná. Se o Zaken Mamre e o Sanedrim discutem em algo semelhante com a discussão de Rebmeir Abaná, que a gente vai ver a seguir, então o Zaken Mamre vai merecer pena de morte. Entrar, como a gente vê na Mishnah. Ha-Marich Pachot Ben Chodesh, uma pessoa que se compromete em pagar para o Beit HaMikdash o valor de um neném que tem menos do que um mês, Remeir Omer Noten Damav. Remeir diz que mesmo que a Torá não especificou o valor de um neném desse, mesmo assim a pessoa teve intenção de pagar o valor que este neném vale na feira, ou seja, quanto a gente pode vender ele como escravo. Vachem Omerim Lo Amar Krum. Já Vachem dizem que nesse caso ele não precisa pagar nada. Essa é uma questão que tem a ver com karet, porque se o cobrador que recebeu o dinheiro dessa pessoa usa esse dinheiro para si mesmo e casa com uma mulher, faz o kiddushin, o enlace com este dinheiro, segundo uma opinião, o dinheiro está santificado e não pertence a ele, e a mulher não está casada. Segundo outra opinião, a mulher está casada. E se vem um pecador e pega com esta mulher, ele vai merecer pena de morte de karet. Então, vai depender dessa questão. Hacharamim, uma pessoa que santifica um objeto, bepruta da lebruta gulbetei ravrabanan. A discussão dos Akeno Amrei e do Sanandrin vai ser algo semelhante à discussão de Rebuda Benbeteira e Rabanan. Detrai, como é dito na proseguinte braita, Rebuda Benbeteira, Omer, Jesus Rebuda Benbeteira, Stam Haramim Rebuda Kabait. Quando a pessoa faz um Herem, santifica algum objeto, isso pertence ao Beit HaMikdash. É santificado. Shnemai, como fala o Pasuk, Kor Herem, Kodesh Kodashim, Hula Hashem. Está dito no Pasuk que a pessoa que faz um Herem, santifica um objeto, isso vai ser entregue para Deus, ou seja, para o Beit HaMikdash. Já que não discutem e dizem, quando a pessoa diz que algo é Herem, está santificado, isso vai ser entregue para os Kohanim, para os sacerdotes, como fala o Pasuk, que se der Herem Lekohen, é dito no Pasuk que isso vai merecer pertencer aos Kohanim. Sendo isso, porque, segundo essa opinião, é dito no outro Pasuk que o Herem vai para Deus. Se isso tem que ir para os sacerdotes, respondem Chamim, Shechara Kodesh Kodashim e Kodashim Kalim. O pastor vai nos ensinar que mesmo que tenha um animal que já está santificado, que ele vai ser trazido como um sacrifício, se a pessoa fala que ele vai dar isso de Herem, o animal vai ser santificado, mas a pessoa tem que pagar o valor deste animal para o Beit HaMikdash. De qualquer maneira, essa é uma questão que tem a ver com Karet. Porque se a pessoa, então, fez um objeto e falou que ele é Herem, que ele está santificado, segundo a opinião que o objeto pertence ao Beit HaMikdash, se a pessoa usufruir desse objeto, ele vai estar fazendo Meilá, a proibição de ter proveito de algo santificado, e ele tem que trazer um sacrifício, um Korban. Se a pessoa pega esse Korban e mata o Korban e come a carne, ele vai estar transgredindo uma proibição de karet, que acarreta a pena de morte de karet. Já segundo a outra opinião, que diz que o Herem pertence aos Kohanim, se a pessoa tem um proveito desse dinheiro, ele não vai ter obrigação de trazer um sacrifício, uma vez que não era um dinheiro que pertencia ao Beit HaMikdash. E por isso, se ele vai trazer um sacrifício e no fim ele vai comer a carne do sacrifício, ele não vai estar sujeito a uma pena de morte de karet. Hekdeshot, o próximo item foi alguém que santifica algum objeto para ser entregue para o Beit HaMikdash. Beprukta de Belezer Yaakov Rabanan, a discussão entre Zaken Amrei e Sanhedrin vai ser algo semelhante à seguinte discussão de Tana, que é dita na seguinte braita. Rebelezer ben Yaakov, Omer fala Rebelezer ben Yaakov, afilu tzinora shel Hekdesh, tzricha asra ben Adam lifdota. Que mesmo um pequeno objeto, um garfo, que pertence ao Beit HaMikdash, precisamos de 10 pessoas que vão fazer a avaliação para poder resgatar e comprar esse garfo do Beit HaMikdash. Já Hamim discute. Caso uma pessoa resgatou, ou seja, deu dinheiro ao Beit HaMikdash e pegou o garfo para si, perante menos de 10 pessoas, existe uma opinião que diz que esse objeto não está resgatado, ele continua santificado. E a pessoa que tem proveito tem que trazer um sacrifício. E se a pessoa come o carne do sacrifício, vai depender dessa opinião ou da outra, se a pessoa merece a pena de morte de karet. Ribot, da próxima palavra que é dita no Pasuk, fala a braita que vimos ontem, Zeashkaat Sotah Lifat Egla Vetarat Metzorah. A Gemara explica cada um deles. Ashkaat Sotah, se trata daquela mulher que o marido está suspeitando que ela o traiu, então precisamos de 2 testemunhas que vão comprovar que ele advertiu ela uma primeira vez, e de mais 2 testemunhas que ela transgrediu o que lhe foi dito, e ela ficou com um homem suspeito numa situação reservada. Nesse caso, a gente traz ela para o Beit HaMikdash, dá para ela beber aquelas águas especiais que vão testar ela se realmente ela traiu o marido ou não. Qual que é a discussão neste campo entre os Akenu Mamre e o Sanhedrin? Fala a Gemara Bepruta de Rebeleza de Rebbe Yoshua. A discussão de Rebeleza de Rebbe Yoshua determina que é dita na próxima Mishnah, na seguinte Mishnah. Hamekanele Ishto, pessoa que dá advertência para a mulher que ela não pode mais conversar de maneira reservada com tal homem suspeito. Rebeleza de Mekanele Pishnah, Rebeleza diz que a advertência é feita perante 2 testemunhas. Uma que Alpi é deixada Alpi Atzmo. Já, se uma só testemunha diz que ela transgrediu a advertência e ficou com o fulano, Ou se ele mesmo falar isso, isso já é o bastante para a gente trazer ela para o Beit HaMikdash e dar para ela essas águas especiais. Rebbe Yehoshua discute e diz, Omer, Mekane al Pishnai, precisamos de duas testemunhas que provam que ele advertiu ela, o Mashkeh al Pishnai, precisamos de mais duas testemunhas que ela transgrediu o que a advertência e se juntou com o homem de maneira reservada. Agora, se a mulher não quer beber estas águas especiais, então o marido tem direito de divorciar ela sem pagar a ktuvah. Ktuvah é o valor que o marido deve pagar geralmente quando ele divorcia a mulher. Se ela não quer beber essas águas para provar que ela continuou fiel ao marido, então ele não precisa pagar para ela a ktuvah se ele vai divorciar ela. Logo, se essa mulher vendeu o valor da ktuvah dela para uma outra pessoa, ou seja, ela disse que quando ela vai separar, ela vai dar, ela recebeu o dinheiro de alguém e disse, vendeu o papel, quer dizer, vendeu a dívida, dizendo que quando ela vai separar, ele vai dar o dinheiro para o comprador. E aí o comprador pegou esse dinheiro e com isso ele casa com uma mulher, através desse dinheiro ele fez o kiddushin, o enlace com uma outra mulher. Este segundo casamento vai depender dessa opinião, porque existe uma opinião que diz que já que não tínhamos duas testemunhas que ela transgrediu a advertência, o homem não merecia receber o dinheiro. Logo, o casamento não está válido. E se um terceiro homem pega com essa mulher, já se ela é uma mulher casada ou não, vai depender desta questão. E a punição desse pecado é de karet. Logo, essa é uma questão que tem a ver com karet. Arifat Eglá, o próximo item da lista era aquele cadáver que é encontrado entre duas cidades. A gente não sabe quem que é o assassino. A gente mede qual que é a cidade mais próxima e os sábios da cidade próxima têm que trazer um bezerro, cortar a cabeça dele e fazer o processo de Eglar Ufá. Qual que é a discussão entre o Zaken Mamre e o Sanhedrin neste campo? Responde a Gemara Meprukta, a discussão de Rebbe Lezer e Rebbe Kiva. Detran, que é dito na seguinte Mishnah. Meine Umodidim, de qual parte do corpo do falecido a gente media para ver qual que é a cidade mais perto? Rebbe Lezer diz que a gente mede a partir do umbigo. Rebbe Kiva discute e diz, Michotamo, a gente começa a medir do nariz, o meio da face da pessoa. Rebbe Lezer Ben Yaakov diz, Mimakom shenaseh haram mitzavaro, que a gente começa a medir do pescoço da pessoa, qual que é a cidade mais próxima. Agora, se uma das cidades mediu e chegou à conclusão que eles são os mais próximos, e outra cidade sustenta com uma outra opinião, que a gente começa medindo do umbigo, logo eles que são os mais próximos. Então, cada um vai trazer uma Eglar Ufá. E agora, se uma pessoa pega essa Eglar Ufá, vende com dinheiro, casa com uma mulher, e uma pessoa pega com essa mulher, tudo vai depender dessa questão. Se o animal estava de fato santificado, porque esta que era a cidade certa, essa de verdade que é a cidade mais próxima, logo, o kiddushin, o casamento que foi feito, não foi válido. Logo, se o Zaken Mamre discute com o Sanhedrin nessa questão de qual parte do corpo a gente faz a medida, também é uma questão que tem a ver com pena de morte de karet, e por isso, vimos da anterior que o Rebbe sustenta que vem sobre isso, o Zaken Mamre que discute vai merecer a pena de morte. Tarat Metzorah. O próximo item citado foi o procedimento da purificação da pessoa que está com lepra. Qual que seria a discussão entre Zaken Mamre e Sanhedrin nesse caso? Pepruta de Reb Shimon e Rabanan. A discussão entre Reb Shimon e Rabanan. Detran, que é trazida na seguinte Mishnah. En lo boen yad boe regel ozen emanit. O procedimento diz que a gente tem que pegar o sangue do passarinho que foi abatido e colocar no dedão direito da pessoa e no dedão do pé direito da pessoa e no ouvido da pessoa. Se a pessoa é um aleijado e não tem a mão direita ou o pé direito ou o ouvido direito, a primeira opinião diz que não tem como purificar uma pessoa dessa, uma vez que eles não têm, ou ele não tem os órgãos necessários. Rebbe Eliezer discute e Omer diz, no tema não tomou, veio tse. Não precisamos pôr no dedo, basta pôr no lugar do dedo. Se o dedo está cortado, a gente pode pôr onde estaria o dedo. Rebbe Shimon, numa terceira opinião, Omer diz, noten atchad simor veotze. Pode-se pôr também nos dedos esquerdos, não necessariamente no dedo direito. De qualquer maneira, uma pessoa dessa, se existe uma discussão, se ele está puro ou não está puro. Será que tem como purificar ou não tem como purificar uma pessoa dessa? Logo, se ele entra desta maneira no Beit HaMikdash, segundo as opiniões que dizem que ele não se purificou, ele está transgredindo uma proibição cuja punição é de karet. Logo, se o Zaken Mamre discute com o Sanhedrin neste caso, ele também vai perceber a pena de morte. Bish Arecha, da próxima palavra do Pasuk aprendemos, Zeleket Shichecha Upea. São as frutas que quando a pessoa colhe o seu campo e tem restos, a pessoa não deve pegar esses restos, deve deixar para o pobre. Agmará explica cada um separadamente. Leket, com relação às frutas que ficam caídas, etran, a discussão entre eles vai ser a seguinte. Shnei Shibolim Leket, duas espigas de trigo, a pessoa deixou duas espigas jogadas, a pessoa não pode pegar, tem que deixar de leket para os pobres. Shoshai na leket, já três espigas, já uma quantidade maior, a pessoa não precisa deixar, pode pegar para si. Shichecha, e assim também quando a pessoa faz um monte de trigos, dos feixes, e traz tudo para casa. Shnei Omarim, Shichecha, sabe, a pessoa deixou dois feixes, a pessoa tem que deixar isso para os pobres. Shosha, três, já é uma quantidade maior, Enam Shichecha, a pessoa não precisa deixar isso para os pobres. Tudo isso é a opinião de Beit Hillel. Valkulan, Bet Shamai, Omrim, e o Beit Shammai discutem com tudo isso dizendo Shloshá Leani, mesmo três espigas ou três feixes também devem ser deixados para os pobres, somente são quatro que tem que o proprietário pode pegar. Se o proprietário pegou algo que não lhe pertencia e com isso casou com uma mulher, e uma pessoa pega com essa mulher, se o dinheiro não pertencia a ele, a mulher não está casada e o pecador não merece caret. Logo, essa também é uma questão que tem a ver com caret. P.A., a obrigação de deixar uma certa porção no campo sem colher para os pobres pegarem. Qual que seria a discussão do Zaken Mamre e do Sanhedrin? Beplukta, a discussão de Rabbi Ishmael e Rabbanan, Detnai. Como é dito na seguinte Mishnah. Mitzvat P.A., Leafrish Menakama. É melhor a mitzvah, na verdade, a pessoa não colher uma parte do campo, deixar uma parte intacta para os pobres pegarem. Loi frish minakama, se ele colheu tudo, e a frish minomari, ele fez um monte de trigo, ele pode desse monte separar e dar para o pobre para cumprir sua obrigação de PA. Loi frish minomari, se ele não fez isso, e a frish minakere, ele trouxe tudo para um armazém e fez os feixes, ele também ainda pode separar alguma porção com o PA. Atchalo mirho, se ele já fez o processo de meruah, de separar os grãos da palha, Maaser Veroteno, ele vai ter que agora tirar a porção de Maaser e dar para o Levi e depois separar a PA para o pobre. Porém, segundo essa opinião de Hakamim, se ele já fez farinha, já fez uma massa com os grãos, então ele não tem mais a obrigação de dar a PA. Então seria uma proibição, mas agora, de agora por diante, não vai precisar separar a porção de PA uma vez que ele já fez uma massa. Bishumre Bishumre Namru, já, ó. Falou, Rabbi Ishmael, afro fugir marissá, mesmo na massa ele também vai ter que entregar. E se o pobre pega essa porção que ele recebe e casa com uma mulher, e um pecador pega com ela, será que ele vai merecer careto ou não? Tudo vai depender dessa questão. Será que a pessoa realmente tinha que entregar para o pobre ou não? Por isso também isso, se o Zaken Mamre discute com o Sanhedrin, ele vai merecer pena de morte. Chegamos ao fim da maratona e explicamos como toda a Mishnah pode ser explicada também como a opinião de Rabbi Meir, que diz que somente em campos que tem a ver com a pena de morte de karet é que o Zaken Mamre vai discutir com o Sanhedrin e aí a gente vai aplicar sobre ele a pena de morte. Vamos voltar às outras leis do Zaken Mamre. Amar Rav Kahana. Fala o Rav Kahana. Vimos na Mishnah que o Zaken Mamre vem perante o Sanhedrin e discute. E ele fala que a opinião dele é tal opinião, e eles discutem. E ele tem a obrigação de receber a autoridade e o veredito do Bedi. Fala o Rav Kahana, Huomer mi piashmua, veomer mi piashmua, e non erag. Se o Zaken Mamre, ele diz algo que ele recebeu, como na tradição, ele aprendeu do seu mestre, que o seu mestre tinha uma tradição que a lei era de tal maneira. E o Beidin, o Sanedrin, tinha uma tradição diferente. Nesse caso, se o Zaken Mamre não recebe o veredito do Beidin, ele não vai ser punido. Porque ele está se baseando na tradição que ele recebeu, que discute com a tradição que o Beidin recebeu. Assim também fala Rav Kahana. Hu omer kachu beinai, veomrim kachu beinai. Se ele chegou a uma conclusão através do seu raciocínio, e o Sanedrin discute porque eles chegaram a uma conclusão diferente se baseando no raciocínio deles, já que o raciocínio dele contra o raciocínio deles, ele também não é considerado que ele está indo contra o Sanedrin, ele não vai ser punido. E é óbvio, que se o Zaken Mamre está dizendo o que ele diz, a opinião dele, se baseando numa tradição, e o Sanedrin discutem se baseando no raciocínio deles, é óbvio que se ele não recebe o que foi dito pelo Sanedrin, ele não vai ser punido. Ad, fala para ficar, só existe um caso que o Zaken Mamre vai ser punido. Sheomar kachu beinai, vemomrim mipri hashmua. Somente quando o Sanedrin dizem, os sábios do Sanedrin dizem que a lei é de tal maneira porque eles têm uma tradição que esta é a lei, e o Zaken Mamre diz que ele discute com isso por causa do raciocínio dele, nesse caso ele está, por causa do seu raciocínio, discutindo com a tradição do Sanedrin, isso mostra que ele não está recebendo a autoridade do Sanedrin, e ele vai merecer pena de morte. Teida, argumento Rav Kahana, uma prova para isso, Sharilu Arguet Akava Ben Mahalalel, porque nós sabemos, o Akava Ben Mahalalel discutiu com o Sanedrin, porque ele dizia que ele tem uma certa tradição, como é que fica a lei, e ele não foi morto. Não falaram que o Akava Ben Mahalalel, ele era um Zaken Mamre. Por quê? É uma prova para que eu digo, fala Rav Kahana, que somente se ele discute pelo seu raciocínio, discutindo com uma tradição do Beidin. Até aqui é a opinião de Rav Kahana. Verebi Eliezer Omer. Já o Rabi Eliezer discute e diz, afilo Omer mi piashma venomrim kachu beineinu. Neerag. Mesmo que o Zaken Mamre está dizendo a opinião dele se baseando numa tradição que ele recebeu dos seus mestres, e o Beidin discute por causa do raciocínio deles, mesmo assim, se ele discute com o Beidin, ele vai merecer pena de morte. Que deixe ele alguma machlokot em Israel. E tudo isso porque toda a meta dessa proibição é que para que a Torá não se divida em muitas opiniões, que tenha uma autoridade maior. Então a pessoa não pode discutir de qualquer maneira com o Sanedrin. Por isso diz o Rebeleza que mesmo nesse caso ele vai ser morto. Vem tomar me primar orgulho e acaba bem Maralel. E o que foi dito que não mataram o acaba bem Maralel, mesmo que ele discutiu com o Medin? Me preencheu lá, la cara masse. Porque o acaba bem Maralel, mesmo que ele discutiu com o Sanedrin, ele não instruiu a outros de fazerem como a sua opinião. Ele falou a opinião dele, discutiu com o Sanedrin, porém, ele não disse para as pessoas que eles têm que agir com a opinião dele. Por isso, vimos na anterior que se ele somente discute, mas não instrui os outros a fazerem isso, ele não vai merecer pena de morte. A Gemara vai tentar trazer uma prova para a opinião de Rabi Eliezer da nossa Mishnah. Tanan, vimos na nossa Mishnah, Kach darashi v'kach darashu chaverai, Kach lamati v'kach lamdu chaverai. Nossa Mishnah falou que o Zaken Mamre discute com o Sanedrin, falando, assim eu estudei este assunto, e meus companheiros do Bedin estudaram diferente. Assim eu aprendi, e assim os meus companheiros aprenderam. Mai lá deu amar me piashmoa vemomrim kachu beineinu. A princípio, isso se refere também a um caso que ele diz a sua opinião se baseando numa tradição que ele recebeu, e o Sanedrin discute por causa do raciocínio deles. Fala que maralô. Não. Pode ser que ele já está tratando huomer kachu beinai vemomrim piashmoa. Pode ser que ele está falando a opinião dele se baseando no raciocínio dele, e o Ben Yosef está discutindo por causa de uma tradição que eles receberam. Então ainda não temos uma prova contra o Rav Kahana. Tashma, a Gemara vai trazer uma prova, mais uma prova contra o Rav Kahana, de Amar Gushaya. Falou o Rav Gushaya, aprendi três coisas do Zeira que ele era de Jerusalém. Primeira coisa, Baal Shemachal Kinyok e Niyomachul. Se um marido advertiu a sua esposa Sotá para não ficar com um certo homem, e depois ele falou para a mulher que ele se arrepende do que, da advertência que ele deu, se depois ela fica com esse homem de uma maneira reservada, ela não é considerada uma Sotá e não precisa beber aquelas águas especiais, uma vez que ele voltou atrás da advertência. Um segundo ensinamento que ele aprendeu, Ben Tzeru Moreshe Ratzua Vive Imonim Cholo Mochalimlo. Se aquela criança se comporta, rouba dinheiro dos pais e come carne, etc., que ele merece uma pena de morte, como vimos dois para aqui atrás. Se os pais querem abrir mão, eles podem abrir mão. O terceiro ensinamento que ele aprendeu, Zakeno Moreshe Ratzua Vive Imonim Cholo Mochalimlo. Se temos aqui uma mulher que discutem com o Beidin, se o Beidin quer abrir mão e não executar ele, eles podem. O Kshibat Ezer Haverai Shibadarom, quando eu vim para o sul da terra de Israel, para no Beit HaMidrash, Al-Shnai Roduli, com relação aos dois primeiros ensinamentos, eles concordaram. Al-Zaken Mamre Loduli, porém eles não concordaram com o terceiro ensinamento, que é de Shilarbu Machlokot Be Israel, porque toda a meta da pena de morte que é afetada sobre o Zaken Mamre é para que não existam muitas discussões no povo de Israel. Por isso, fala a Torá que temos que ter uma maior autoridade e eles vão fixar como é que ficam as leis. Uma vez que eles fixaram algo, todos devem respeitar e se comportar dessa maneira. Por isso, Zaken Mamre, que fala para outras pessoas se comportarem de maneira diferente, ele vai merecer pena de morte. Vemos se essa é a meta, então mesmo se o Zaken Mamre discute, se baseando numa tradição, contra o Beidin, que fixa a sua opinião se baseando no raciocínio deles, também a gente deveria executar o Zaken Mamre? Tiúvta, realmente é uma pergunta contra a opinião de Rafkan. Agmar traz uma braita com relação ao sistema de Zaken Mamre. Tânia, fala a braita. Amar Rabi Yossi, fala Rabi Yossi, Mitchilá, na época que tínhamos o Sanedrin, o grande tribunal no povo de Israel, não existiam muitas discussões alárquicas no povo de Israel. Ela, porque o sistema era o seguinte: Beidin Shashivim Bechad Yoshivim Belishkat Agazit. Tínhamos o Supremo Tribunal, Sanedrin Agadol, de 71 sábios que ficavam no Lishkat Agazit, no interior do Beit HaMikdash. Shnei Batim Dinim Shereslim Veshlosha, Echad Yoshev Al Petach Harabait, Echad Yoshev Al Petach Hazara. Tinham mais dois Sanedrin, mais dois tribunais de 23 juízes. Um ficava na entrada da Azara, mais perto do Beit HaMikdash, e o segundo ficava na entrada do Arabait, na entrada da montanha onde se situava o Beit HaMikdash. Eles eram as três cortes supremas do povo de Israel. Além disso, Shar Batei Dinim Shereslim Veshlosha Yoshim Bechol Eilot Israel. Em cada cidade na terra de Israel tinha um Sanedrin de 23 juízes. O Tzrach Adaval Ishor, Sholim Beit Mishaveira, quando tinha uma dúvida, a dúvida era trazida para o Beidin de 23 daquela cidade. Im Shamu Amrulem, se o Beidin de 23 pessoas tinha uma resposta, eles respondiam e fixavam a lei. Vem Lav, se eles não tinham certeza qual era a resposta, Baim Lezesh Samuch Leira, eles iam para o Beidin da cidade próxima. Im Shamu Amrulem, se o Beidin da cidade próxima tinham a resposta, eles instruíam como é que deveria se comportar. Vem lá, e se também o outro Sanedrin não sabiam responder, eles viam para o Sanedrin de 23 juízes que se situava na entrada do monte, da montanha do Beit HaMikdash. Im Shamu Amrulem, se este Beidin Supremo sabia a resposta, eles fixavam qual era a resposta. Vem lá, se eles não sabiam, Baim Lezesh Alpeta Hazara, vinham para o próximo Beidin de 23, na entrada do Beit HaMikdash. Veomer, e lá era dito, Kachdarashti, se uma pessoa argumenta, eu assim aprendi dos psukim, Kachdarashu Haverai, e meus companheiros discutem, Kachlamati, Kachlamdu Haverai, assim eu aprendi, e meus companheiros aprenderam diferente. Im Shamu, se o Beidin de 23 sabe qual que é a resposta nesse caso, Amrulem, então eles falam, vem lá, e se também este Bedin não tem a resposta, Eloveno vai me deixar Yazit. Todos se direcionavam então para o grande Sanedrin na Lishkat HaGazit, que era dentro do Beit HaMikdash. Sheshav Yoshvim, Mitamit Shel Shachar, Altamit Shel Ber Arbaim. Lá os sábios sempre estavam lá, desde do sacrifício de manhã, no nascer do sol, até o sacrifício de Ben Arbaim no pôr do sol. Durante todo o dia, tinham lá os sábios de Sanedrin para responder. Nos dias de Shabbat em Yom Tov, eles também estavam lá, mas eles não sentavam na Lishkat HaGazit, dentro do salão do tribunal, eles sentavam num outro lugar, no Hel, para que não pareça que eles estão fazendo julgamentos, porque é proibido fazer julgamentos no Shabbat. Mas eles estavam lá para responder as perguntas da Halakha. Nishalá Shelá Bifnehem. Então a pergunta era posta perante eles. E me chamou, se eles sabiam qual era a resposta, Amrulem. Eles, então, falavam qual era a resposta. Vem lá, e se não tinham uma resposta clara nessa questão, então cada sábio argumentava, botava a sua opinião e fazia uma votação, e a gente ia atrás da maioria. Rabba metameim, tipo, a maioria dos sábios, das opiniões, diziam que tal coisa é impura, por exemplo, então a coisa é fixado que a coisa está impura. Rabo metarim taru, se a maioria diz que a coisa está pura, então se purificava. Desta maneira, não tinham discussões no povo de Israel, porque existia um sistema de cortes que sempre ninguém poderia falar a sua opinião e discutir com o Bedin. Misherabu talmidei shamai veilel shaloshem shukol torkan, porém, no decorrer dos anos, não tínhamos mais o Sanedrin. Como nós sabemos, o Sanedrin acabou se anulando. E também tinham alunos de Hillel e Shammai que eles não estudaram o bastante. E eles não tinham o ensinamento claro dos mestres sobre cada caso. Rabu amachlokot ben Israel. Então começaram a ter muitas discussões na Halakha, nas leis da Torá. Existem uns que dizem que é permitido, outros dizem que é proibido, e assim por diante. Menaset Torá keshteiterot. E às vezes a Torá parece como se fosse que são duas Torá. A Torá deste grupo e a Torá do outro grupo. Quando na verdade são discussões sobre qual que é a verdadeira vontade da Torá. Voltamos ao Sanedrin. Misham Kotvim Meshorchim. Lá do grande Sanedrin era enviado para todas as cidades de Israel. Bechol HaMokamot. Em todos os lugares. Kor Mishu Chacham Veshval Berech. Se vocês encontrarem alguém que é sábio e humilde, Fedata Briot no Haimeno, e as pessoas gostam dele, uma pessoa que não briga com as pessoas, Yehedayan Beiro, convoquem ele para que ele seja um juiz no tribunal de 23 na cidade dele. Misham Alimotol Arabait. Os mais sábios, eles passavam do tribunal das cidades para o tribunal na entrada do Arabait. Misham Lazará, e os mais sábios passavam desse tribunal para o tribunal de 23 que estava na entrada do Beit HaMikdash. Misham Lishkat HaGazit, e de lá subiam para Lishkat HaGazit, quando a gente viu nos Pesukim anteriores que também lá não tinham somente 71 sábios, tinha também uma série de pessoas que estavam na fila esperando para entrar no lugar dos 71. Shalchu Mitam, foi enviado da terra de Israel para Bavel. Eis o Ben Arabá. Sabem quem que merece recompensa no mundo vindouro? Anvetan, uma pessoa que é humilde, Veshval Berech, uma pessoa modesta, Shaif Eayl Shail Venafik. Sempre quando ele entra ou ele sai, sempre ele está curvado como um sinal de humildade. Vegaris Beoraita Tadira, e uma pessoa que está estudando a Torá sempre, Velomachzik Tevutan Nafshei. E ele não fica orgulhoso achando que ele fez grandes coisas, que ele estudou a Torá. Ele estudou a Torá, mas ele não acha que ele fez algo especial. Quando os sábios ouviram isso, Yavu Berabanan Neon, Be Rav Ula Bar Abba. Todos então olharam para o Rav Ula Bar Abba, que ele é uma pessoa que tinha todas essas virtudes. Tan Rabanan, fala a Braita, Enochayavat Shease Ke Horato, Shorer Acherim Yasuk Horato. Assim como vimos na nossa Mishnah, se o sábio discute com o veredito do Sanhedrin, isso não é o bastante para que ele mereça a pena de morte. Somente se ele fez ou que ele instruiu outras pessoas de agir conforme a sua opinião e não conforme o que foi dito pelo Sanhedrin, aí ele vai estar merecendo a pena de morte. Questiona a Gemara. O que foi dito que se ele instrui outras pessoas a se comportar conforme a sua opinião, dá para entender, porque se ele vem, se ele não tivesse ido para o grande Sanhedrin, ele vai e tem sua opinião e instrui para outras pessoas, ele não merece pena de morte. Já se ele passou todo o procedimento, chegou até a corte maior, e lá ele discutiu com eles, eles falaram que a lei não é a segunda opinião dele, e depois ele foi e instruiu outras pessoas a fazer como sua opinião, ele vai merecer pena de morte. Ela, porém, se, o que a gente falou, que, o que foi dito, que se ele age, se ele próprio faz conforme sua opinião, isso já é o bastante para ele merecer pena de morte. Uma pessoa que faz algo proibido, já vai merecer pena de morte. E mesmo assim, se a gente está falando de proibições que não acarretam pena de morte, como por exemplo a proibição de chelev, de comer o sebo ou de comer o sangue, então se ele vai e faz esse pecado, ele transgrediu o pecado, mas não merece pena de morte. Mas já se ele fala que é permitido, ele faz todo o procedimento até o Supremo Tribunal e falam para ele que é proibido, e ele vai e come, então dá para entender o que a Braita diz. Porque uma vez que ele fez todo o procedimento, e mesmo assim ele vai e age contra o veredito deles, ele merece pena de morte. Porém, se a gente vai falar sobre as proibições que já acarretam pena de morte por si só, então é óbvio que se o Zaken Mamre fez algo proibido, algo que acarreta a pena de morte, é óbvio que ele vai merecer pena de morte, mesmo que ele não passou todo o procedimento até a corte espanhola. Responde a Gemara, Meikara Baiatra, Ashtaro Baiatra. Se a pessoa somente vai e transige uma proibição que acarreta a pena de morte, por exemplo, a pessoa vai e profana o Shabat, a pessoa não vai merecer pena de morte enquanto ela não recebeu a atra. Atra é quando vem duas testemunhas antes que a pessoa faça o ato e dizem, olha, saiba que se você fizer tal ato, você vai merecer pena de morte. E a pessoa responde, sim, eu estou sabendo, eu vou fazer o ato e eu vou merecer pena de morte por isso. Somente nesse caso que a pessoa pode chegar a merecer pena de morte segundo a Torá. Então se a pessoa só fosse profanar o Shabat, ela iria precisar receber uma atra para merecer a pena de morte. Já, se ele, daquele mamre, se ele dizia que é permitido profanar o Shabbat, e ele fez todo o procedimento, e foi até a corte espanhola, e ouviu o veredito deles, que dizia que é proibido fazer isso, e aí ele vai e transgrediu, não precisamos que ele receba a atra. Uma vez que ele já ouviu do grande tribunal que é proibido, e ele foi e fez, isso já é o bastante para ele merecer a pena de morte. Insiste a Gemara e pergunta, Mesit do Baia Trá Maikele Meimar? E se a gente vai se tratar do caso de Mesit, uma pessoa que excita e convence os outros de fazer a Avodah Zarah, fazer a idolatria. Uma pessoa dessa, a Torá diz, esse é o único pecado na Torá que a gente aplica a pena de morte sem que a pessoa tenha tido recebido a advertência de antemão. Então, se a gente está tratando sobre as leis de Mesit, então mesmo se ele não fosse daquele mamre e ele fizesse isso, ele já iria merecer pena de morte sem a atra. Por que então ele precisa passar todo o procedimento? Se ele não tivesse feito todo o procedimento, se ele vai e excita os outros a fazer a Avodah Zarah, se depois ele argumenta que ele achava que é permitido ou algo parecido, a gente pode talvez poupar ele da pena de morte. Mas se é um Zaken Mamre que dizia que é permitido excitar os outros para fazer idolatria, e aí ele foi e fez todo o procedimento e foi até a corte maior, e lá falaram para ele, não, é proibido, e mesmo assim ele foi e fez, ele já não tem mais o que argumentar, porque ele sabia que é proibido, nesse caso ele vai morrer. Isso que diz a Braita, que se ele instrui ou que ele faz algo, ele é considerado um zaken mamre e merece pena de morte. A próxima Mishnah ainda trata das leis do zaken mamre. Homer medevrei sofrim medevrei torá. Existe algo interessante. Se é uma lei que é dita claramente na Torá, e o zaken mamre vem e diz que ele discute e diz que essa lei está errada, então ele não vai merecer pena de morte. Porque ele não está indo contra a autoridade do Beidin. Porque esta lei não foi dita para o Beidin. Esta lei está escrita explicitamente na Torá. O pessoal que discute com a Torá não é um zaken mamre. E por isso ele não vai merecer pena de morte como um zaken mamre. Somente se é uma lei que não está tão clara, e o Beidin, o Sanedrin, os sábios que esclarecem a lei, e ele discute com os sábios, nesse caso, ele vai merecer pena de morte. Por exemplo, Haomer Entfilim, que tem a bola de Veitorá. A pessoa que vem diz, por exemplo, que não temos a mitzvah de pôr os tefilim. Isso contradiz um passo claro na Torá. O passo que diz, que a gente tem que pôr o tefilim. Logo, já que ele não está discutindo com o grande tribunal, ele está discutindo com um passo da Torá. Uma pessoa dessa não está desafiando a autoridade dos sábios e por isso ele não merece pena de morte. Por isso ele está isento. Porém, Hamesh Tofot Leosifa Devei Sofrim Hayav. Porém, se ele vem e diz que ele concorda que temos a mitzvah de Tefilim, mas em vez de ter quatro pergaminhos dentro do Tefilim, como é o nosso costume, temos que pôr cinco. Esta é uma lei que não está dita na Torá, é uma lei que foi estabelecida pelos sábios. Os sábios que aprenderam e nos ensinam que precisamos de quatro pergaminhos. Se vemos aqui no Amém e diz que precisamos por cinco, aqui sim ele está desafiando a autoridade dos sábios, por isso ele merece pena de morte. Então a lei é o seguinte, se ele está indo contra uma lei que é dita explicitamente na Torá, ele está indo contra a Torá, mas não está desafiando o ensinamento dos sábios, e por isso ele não vai merecer pena de morte. Já se ele está desafiando algo que foi dito pelos sábios, ele sim vai merecer a pena de morte. Amar Rebbe Lazar, falou Rebbe Lazar, Amar no nome de Rebbe Ushaya, uma coisa interessante. Eino Hayav, o Zaken Mamre, que discute com o Sanhedrin, só vai merecer pena de morte se o debate é Ela Davar Shekerom Devei Sofar, Purushom Devei Sofrim, somente sobre uma lei que, de maneira geral, foi dita na Torá, mas os sábios que esclareceram os detalhes desta mitzvah, Veshbo Leosif, e é uma lei que dá para aumentar algo a mais, Veimosif Gorea, de maneira que se a pessoa aumenta, a pessoa anula a mitzvah. Ou seja, uma mitzvah que foi dita de maneira geral na Torá, foi explicada pelos sábios, dá para aumentar algo a mais na mitzvah, e se a pessoa aumenta, a pessoa estraga tudo. Somente nesse tópico, somente em algo desta maneira, se o Zaken Mamre discute com os sábios, é que ele vai merecer pena de morte. Vê lá no Erat Filim. E o único caso que responde a isso é o Tfilim. A Liba de Rebiuda. Segundo a opinião que vimos de Rebiuda acima, que tem que ser algo que está escrito na Torá, e os sábios explicam as leis. Então o Tfilim responde a isso, porque o Tfilim é algo que foi dito na Torá. É dito na Torá que precisamos pôr o Tfilim. Mas não foi especificado exatamente como é que é montado o tefilim. Os sábios que nos ensinam como é que deve ser montado o tefilim com quatro pergaminhos, dá para aumentar, porque se vem aquele momento e diz que precisamos pôr cinco pergaminhos em vez de quatro, dá para aumentar. E se a pessoa põe cinco pergaminhos, ele estraga tudo, ele não compra a mitzvah do tefilim. Então, se vem aquele momento e diz que precisamos pôr cinco pergaminhos no tefilim, é que ele vai merecer pena de morte. E esse é o único caso que responde a essas exigências. Pergunta a Mará, existem outros casos que também respondem às exigências. E que é lulav, a mitzvah de pegar o lulav, as quatro espécies, na festa de Sukkot. Dei karo medivrei Torah, que foi dito de maneira geral na Torá. O pirushom medivrei sofrim. E os sábios que nos explicam os detalhes, eles que nos esclarecem que priadar se refere ao etrog. Veja o Leosif, e dá para aumentar, porque a pessoa pode, em vez de pegar quatro espécies, pegar uma quinta espécie, Veimosif Gorea, e a princípio, se a pessoa pega cinco espécies, ele estragou tudo. Então, também nesse caso, se o Zaken Mamre discute com o Beidin, ele vai merecer pena de morte. Responde a Maranhão. Belulav, mais filho, qual que é a sua opinião com relação ao Lulav? Isso é Lulav, Enzari Hegel, segundo a opinião que diz, que as quatro espécies não precisam estar amarradas. Então, Halechudekai, se a pessoa pegou quatro espécies, mesmo que a pessoa pegou uma a mais, ele não amarrou essa quinta espécie com as quatro. Cada uma por si só. Então, não é considerado que a pessoa aumentou e estragou toda a mitzvah. E se você sustenta que precisamos amarrar as quatro espécies, e veio esse pecador e pegou uma quinta espécie e amarrou também, nesse caso, garua veu medo, não era uma mitzvah que existia, e a pessoa aumentou algo a mais de maneira que destruiu a mitzvah. Porque na hora que a pessoa amarrou as cinco espécies juntas, elas já estão de uma maneira inválida, já estão inválidas, porque são cinco espécies e não quatro. E o que foi dito do Rebbe Shaya, foi dito que precisamos de uma mitzvah que ela é válida. Vemos aqui no Amrei e fala pra gente aumentar algo que na verdade estraga toda a mitzvah, somente nesse caso que usa aqui no Amrei vai merecer pena de morte. E no caso do Lulav é impossível, como a gente falou. Pergunta que Marava aí que é tzitzit. O mesmo, mas porém o tzitzit também a princípio responde a essas exigências. Dei que era o homem deveria orar, porque foi dito de maneira geral na Torá que devemos vestir o tzitzit. Pelo chão me deveria sofrer. E os sábios que esclareceram que precisamos de quatro fios em cada ponta da roupa, no tzitzit. Veja o que ele disse, dá para aumentar um fio a mais. Vem o Sif, a pessoa aumenta um fio a mais, a pessoa perde toda a mitzvah. Então se vemos aquele mamre e disse que precisamos aumentar um quinto fio no tzitzit, é que ele vai merecer pena de morte. Fala com ela também, não. Por quê? Tzitzit mais Sivirli. Qual que é a sua opinião com relação ao tzitzit? Isso é uma questão de Rav de Oraita. Se você sustenta como a opinião que diz que a pessoa tem que pôr quatro fios no furo da roupa, mas não tem obrigação, segundo a Torá, de amarrar o fio. Basta pôr os fios. Existe uma opinião que assim sustenta. Então vai Rechudekai, vai Rechudekai. Já que ele não amarrou os fios, ele pôs quatro fios, mesmo que ele pôs um a mais, isso não estraga a mitzvah. Vei, Sviralam de Kesher Elion de Oraita, e se você sustenta, conforme a opinião, que precisamos amarrar os quatro fios nas pontas do tzitzit, Geruah Veomedu, desde o começo, a mitzvah já está inválida. Não era uma mitzvah válida, que a pessoa aumentou algo a mais e invalidou a mitzvah. E por isso, isso também não responde às exigências do Rebbe Shai. Yahi pergunta a Gemara sendo assim, Tfilin Nami. Então o Tfilin também não responde a essas exigências. Porque Yavid Arbabate, Vatachin Ivanach Gabayu, Halechudekai, Ivanach Halechudekai. Porque se era um Tfilin válido, que ele tem quatro pergaminhos, e a pessoa simplesmente pôs do lado mais uma caixinha, quer dizer, com mais um pergaminho a mais, também a gente vai falar que são, a pessoa não amarrou as todas. Então, temos quatro, e isso não invalida a mitzvah. Se você vai falar que ele já fez, já juntou desde o começo, já fez, já pôs quatro pergaminhos, então desde o começo já era uma mitzvah inválida. Respondeu a Gemara, explica a Gemara o seguinte: se trata que ele fez o tefilim, como a gente monta o tefilim, com quatro vagas, onde entram os quatro pergaminhos. E depois ele juntou uma caixinha com um pergaminho a mais. Nessa situação, o Rebzeira fala que a quarta casa, quer dizer, o tefilin, ele é montado com uma caixa com quatro divisórias, onde entram os pergaminhos com as escrituras. A caixa externa, ela tem que estar vendo o ar. Ou seja, se tem algo que tampa ela, algo que tampa e ela não está diretamente para o ar, o tefilin está inválido. E por isso, mesmo que ele antes fez um tefilin válido, depois ele aumenta algo a mais, ele está estragando todo o tefilin. E essa é a opinião do Rebbe Shaya. A opinião do Rebbe Shaya, então, é que toda essa lei do Zakei Mamre só se trata do tefilin. Porque é a única situação onde é uma lei que é dita na Torá, especificada pelos nossos sábios, dá para aumentar algo a mais que vai estragar toda a mitzvah. E por isso, somente no tefilin que ele vai ser executado. Bezat Hashem, na próxima Mishnah, a gente vai falar de outros assuntos, como é que era efetuado todo o processo de pena de morte. Até amanhã.